médicos foram selecionados para trabalhar em regiões pobres do país.
Lançada a campanha para prevenir hanseníase e verminose.
Mais de 1 milhão de contribuintes já baixaram o programa do Imposto de Renda, que a partir de amanhã pode ser entregue.
Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Levar atendimento médico para as regiões mais pobres do Brasil e, ao mesmo tempo, capacitar os profissionais para que eles possam prestar um serviço de qualidade.
O Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, PROVAB, quer os médicos cada vez mais perto da população.
Cerca de 4 mil profissionais foram selecionados pela iniciativa e vão atuar em mais de 1.400 municípios.
Os médicos vão receber uma bolsa no valor de R$8.000 e ainda cursar uma especialização em saúde da família.
4.392 médicos foram selecionados para trabalhar em 1.407 municípios nesta segunda edição do PROVAB. O Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica vai atender cidades brasileiras onde faltam profissionais de saúde, principalmente os municípios com menos de 50 mil habitantes e as periferias das regiões metropolitanas. O objetivo é melhorar os serviços prestados à população. É o que defende o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Esse programa faz com que esse profissional médico, se ele ficar durante um ano cumprindo o seu trabalho, atendendo bem a população, com supervisão feita pela universidade, na hora que ele for escolher uma especialidade médica, ele ganha pontos nessa prova. Nós acreditamos que isso vai formar melhor os médicos, vai contribuir para a humanização da formação médica e trazer a realidade da atenção à saúde da população brasileira cada vez mais para dentro da escola médica. E acredito que isso também vai mudar, vai melhorar a qualidade do atendimento nessas unidades que são nas regiões mais pobres do país.
Para incentivar os médicos a trabalhar nas regiões mais afastadas do país por um ano, o Ministério da Saúde vai pagar uma bolsa de R$8.000 por mês. Os profissionais também vão ter outras duas vantagens. Vão se especializar em saúde da família e ter pontos na hora de fazer a residência. Mas o desafio é imenso. 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira, dependem do Sistema Único de Saúde. O médico recém-formado de Brasília, Bernardo Oliveira, espera contribuir para a melhoria dos serviços prestados a essa população.
A gente vê as emergências dos hospitais públicos sempre lotadas e a grande maioria daria para ser resolvido nessas unidades básicas de saúde, então será uma facilidade que a população vai encontrar de um atendimento médico, de um acompanhamento a longo prazo, onde a gente vai estar conhecendo o paciente, a história do paciente, os fatores do meio da sociedade que vai interferir na saúde, suprindo essa carência.
Para a concessão de bolsas para os médicos, o Ministério da Saúde vai investir mais de R$35 milhões no PROVAB. 40 instituições credenciadas vão fiscalizar o atendimento prestado à população. De Brasília, Paulo La Salvia.
E os médicos que se inscreveram no PROVAB, mas não foram selecionados, têm até amanhã para entrar com o pedido de remanejamento.
Estes profissionais podem escolher outros municípios onde ainda existem vagas.
Mais informações em portalsaude.saude.gov.br.
Mais de 9 milhões de estudantes brasileiros vão ser avaliados para diagnosticar casos de verminose e também de hanseníase.
A ação faz parte de uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde que vai abranger 800 municípios onde existe maior incidência dessas doenças.
A ideia é garantir tratamento precoce a jovens entre 5 e 14 anos. Isabela Azevedo.
Cidades onde há acúmulo de lixo e saneamento básico ineficiente são o foco da ação. Segundo o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, a campanha prevê a distribuição nas escolas de medicamento contra verminoses a mais de 9 milhões de crianças entre 5 e 14 anos.
As verminoses, elas são muito comuns em crianças, principalmente crianças que vivem em condição sanitária inadequada. porque a criança anda descalça, a criança brinca e pega na terra e depois leva a mão à boca. Então, por tudo isso, alguns estudos no Brasil demonstram que em municípios de baixa condição sanitária, cerca de 60 a 70% das crianças têm algum tipo de verminose.
O chefe do Núcleo de Controle de Endemias da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Dalcide Albuquerque, explica que o remédio que vai ser distribuído combate vários tipos de parasitas.
Esse comprimido é um comprimido eficaz, ele é polivalente, ele pega uma série de vermes e pega uma série de vermes em vários momentos. As mães mais antigas devem lembrar que a gente às vezes tinha alguns remédios que se fazia dois ciclos. Fazia o remédio hoje, repetia daqui a uma semana, 10 dias. Esse remédio não tem esse problema. Ele mata não só o verme adulto, como também o ovo.
Edirlene Pereira mora há 6 anos na cidade estrutural, a 15 quilômetros do centro de Brasília. Água limpa não chega à casa da catadora de lixo, que já perdeu as contas de quantas vezes o filho teve verminoses.
Ele está com diarreia agora, né? A minha bebezinha também, de 2 anos, ela está com diarreia. De ontem para cá que ela melhorou a diarreia, por causa de verme, né?
Entre os principais sintomas das verminoses estão anemia, perda de peso, dores abdominais, sangramentos e diarreia. O contágio se dá ao ingerir água ou alimentos contaminados, comer frutas, verduras ou legumes crus e mal lavados, andar descalço em lugares contaminados com fezes. Para prevenir, é preciso lavar as mãos com água e sabão, cortar as unhas, andar sempre calçado, beber água filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos antes de comê-los. A campanha do Ministério da Saúde também atua no combate à hanseníase, que causa manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele, diminuição da sensibilidade e dormência nos pés. De Brasília, Isabela Azevedo.
E ainda falando em saúde, Luciano, a obesidade infantil pode trazer vários problemas. Doenças como diabetes, depressão e até alguns tipos de câncer.
Diversas ações podem ajudar no combate ao excesso de peso. A educação alimentar, uma alimentação saudável e a prática de exercícios são alguns exemplos. Leandro Alarcon.
Doces, balas, sanduíches, as tentações são muitas. E se para a criançada é difícil resistir, cabe aos pais controlar.
Meu filho tá com 6 anos, eu procuro, né, muitas frutas, evitar lanche salgado, né, que é meio gorduroso, colesterol. Então mais frutas mesmo, a base de frutas.
Eu sempre tô presente, né, e a mãe dela também não dá muita besteira. É arroz e feijão mesmo, alimentação normal de uma criança forte, né.
A última pesquisa divulgada pelo IBGE sobre obesidade aponta que uma em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A psicóloga Patrícia Cerejo reforça que o problema reflete na vida social dos pequenos.
Ela se sente mal com o corpo dela, ela recebe críticas dos colegas porque não tem o mesmo desempenho numa atividade física, na educação física, por exemplo, né, na escola. Ela recebe apelidos pejorativos que também influenciam na formação do autoconceito e na autoestima da criança.
E a obesidade infantil é um problema para a saúde pública. A coordenadora da área de nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, ressalta que a criança obesa tem grandes chances de se tornar um adolescente com excesso de peso e cerca de 80% dos adolescentes nessa situação permanecem obesos quando adultos.
Essa criança, ela tem uma chance maior de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e a longo prazo, já na idade adulta, até alguns tipos de câncer.
E manter a criançada em forma não é fácil. São diversos os fatores que atrapalham a tarefa dos pais, como explica a conselheira do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Ekaterine Cara Georgiardes.
Informação da população é fundamental. Então, informação, seja via educação, educação nutricional, educação nas escolas, como também o cuidado com o excesso de publicidade, de comunicação desses alimentos.
A doméstica Maria Soares sempre oferece frutas e verduras para o filho Matheus, mas às vezes a falta de tempo atrapalha. Aí a solução é a comida rápida, como o sanduíche.
Hoje a gente tá comendo porque saiu de manhã de casa e não almoçou ainda.
Uma ferramenta importante para combater a obesidade é o esporte. Na Universidade Estadual Paulista, o projeto Superação incentiva a atividade física para ajudar as crianças obesas a perderem peso. Bárbara Antunes, responsável pelo projeto, diz que vem colhendo bons resultados.
Conseguimos, por meio do nosso trabalho, atingir bons resultados, principalmente em relação à composição corporal, que nós podemos verificar uma redução do peso, né, a redução da gordura corporal, e nós também verificamos o melhor comportamento da criança perante a família e perante as atividades que acontecem externamente ao projeto. Então nós conseguimos verificar que elas conseguem se envolver melhor com os amigos, que conseguem se alimentar melhor e de forma mais consciente.
Além da atividade física, é preciso ter uma alimentação balanceada. A coordenadora da área de nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, detalha as ações que estão sendo feitas para incentivar a alimentação saudável.
As ações do Ministério da Saúde passam por ações de promoção de práticas alimentares saudáveis e de promoção da atividade física, uma vez que a alimentação inadequada e o sedentarismo são os principais fatores que levam ao desenvolvimento do excesso de peso e da obesidade.
O Ministério da Saúde também firmou um acordo com a Federação Nacional das Escolas Particulares para promover cantinas saudáveis dentro dos colégios. De Brasília, Leandro Alarcon.
7:11.
Começa amanhã o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda referente ao ano passado. Quem recebeu no mínimo R$24.500 em 2012 é obrigado a fazer a declaração.
Uma das principais novidades deste ano é a possibilidade de fazer doações a fundos beneficiados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no momento que for fazer a declaração.
E mais de 1 milhão de contribuintes já baixaram o programa de computador da Receita Federal, Kátia.
Isso mesmo, Luciano, e o programa de computador também tem mudanças. Ele vai resgatar informações oferecidas pelos usuários no ano passado, o que vai facilitar o preenchimento dos dados.
A declaração poderá ser enviada pela internet, pelo programa de transmissão da Receita Federal ou via disquete, nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, durante o horário de expediente, até o dia 30 de abril.
Mais informações em www.receita.fazenda.gov.br.
621 organizações não governamentais não prestaram contas regularmente dos recursos que receberam do governo federal e foram incluídas no cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos da Controladoria Geral da União.
Com a inclusão no cadastro, as entidades estão impedidas de receber novos recursos federais.
Além disso, as ONGs vão ser alvo de uma tomada de contas especial. O objetivo é calcular os prejuízos que elas causaram para posteriormente ressarcir os cofres públicos.
Atualmente, mais de 2.300 entidades já fazem parte desse cadastro.
Quer saber que entidades fazem parte desta lista? Acesse www.cgu.gov.br.
Ensino Superior começaram a convocar hoje os candidatos que estão na lista de espera do programa Universidade para Todos, ProUni.
Os candidatos pré-selecionados têm até a próxima terça-feira, dia 5 de março, para apresentar os documentos necessários. Quem perder o prazo ou não comprovar os dados será reprovado automaticamente.
O resultado vai ser divulgado no endereço eletrônico do programa em site prouni.mec.gov.br.
Quem não tiver acesso à internet também pode ligar no número 0800-616161 ou procurar as instituições que participam do ProUni.
Quem não for pré-selecionado terá uma nova chance para tentar uma bolsa de estudos no dia 8 de março. Neste dia, começa a segunda chamada da lista de espera.
O ProUni foi criado pelo governo federal em 2004. Ele oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior a estudantes de baixa renda.
Voz do Brasil!
Luciano, depois de grandes festas populares como o Carnaval, por exemplo, aumenta muito o número de documentos perdidos.
Com certeza, Kátia. E para ajudar quem procura pelos documentos, os Correios têm um serviço de achados e perdidos em todos os estados. Daniela Almeida explica.
Para verificar se o documento perdido está nos Correios, é possível fazer uma busca no site da empresa, ligar para a central de atendimento ou ir a uma agência. O profissional autônomo Wagner Carvalho preferiu procurar pessoalmente os 5 documentos perdidos há 2 meses. Com a cópia da certidão de nascimento em mãos, ele chegou à Agência Central de Brasília, cheio de esperança, mas não foi desta vez.
Sem esperança para ver se estava aqui, mas cheguei aqui e não estava.
Apesar das facilidades para resgatar resgatar um documento, eles se acumulam nas salas dos Correios de todo o país. No ano passado, dos mais de 377 mil documentos cadastrados, somente 17.500 foram entregues, o equivalente a 4,6% do total. E quem perdeu, por exemplo, um título de eleitor, carteira de identidade ou CPF, deve se apressar. A vice-presidenta de negócios dos Correios, Morgana Santos, explica que os documentos ficam disponíveis nas agências por 60 dias. Depois, são devolvidos ao órgão de origem.
Quem perdeu, a primeira providência que ele deve adotar é fazer um registro da perda desse documento, um boletim de ocorrência, e procurar no site dos Correios ou ligar para o nosso Fale Conosco também dos Correios, verificando tanto pelo nome quanto pelo documento, se o documento está nas agências dos Correios. Entrar em contato solicitando a entrega, seja na própria agência onde o documento está guardado ou numa outra agência que ele escolher. Por exemplo, se ele tiver uma praça diferente de onde ele perdeu, ele pode escolher essa agência para poder receber.
Aproximadamente 46 mil documentos aguardam a retirada nas gavetas dos Correios, que pode ser feita pelo titular ou representante legal. Basta levar um comprovante de identidade e o boletim de ocorrência. A taxa para o resgate é de R$ 4,00. De Brasília, Daniela Almeida.
7h16.
Já estão em vigor as novas tarifas de energia elétrica com redução média de 20%.
Para os consumidores residenciais, a redução mínima foi de 18%. E para os consumidores de alta tensão, as indústrias, por exemplo, o desconto pode chegar a 32%.
E hoje o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, participou do programa Bom Dia Ministro e explicou que o consumidor que não identificar o desconto na tarifa de energia, na conta de luz, deve reclamar.
Mas, eventualmente, por um acidente, pode ser que isso ocorra em algum momento, ou agora, ou no mês seguinte. Nesta hipótese, o correntista, a residência, tem todo o direito de reclamar com a distribuidora, mostrando que a sua conta não sofreu a redução, e se isso não resolver, pode reclamar com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela tomará providências imediatamente.
O ministro Edson Lobão garantiu que os consumidores de concessionárias que não aderiram ao desconto na tarifa de energia, como no caso da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, não vão ser prejudicados.
O que aconteceu com a CEMIG? A CEMIG entendeu que não queria participar do programa estabelecido pelo governo. Também, não era obrigada. O que vai acontecer com a CEMIG? Todo este patrimônio, quando se vencerem as concessões daqui a 2-3 anos, retornará à União Federal, que vai leiloá-los de novo e receber por conta disso. Então, nenhum correntista de Minas Gerais da CEMIG vai ser prejudicado. Quem vai sofrer algum prejuízo é a própria CEMIG.
Ainda no programa Bom Dia Ministro, Edson Lobão informou que o desconto na tarifa de energia é por prazo indeterminado.
O desconto médio de 20% se dará na conta de luz de todos os brasileiros por o resto da vida. O que não quer dizer que essa conta não aumente 1%, 2%, 5% a cada ano, mas os 20% já foram reduzidos, e reduzidos eles ficarão para o resto da vida.
E o consumo de combustível aqui no Brasil aumentou 6% de 2011 para o ano passado. Foram quase 130 bilhões de litros.
O maior aumento foi na venda da gasolina usada nos carros, que subiu quase 12%. O consumo de etanol foi o único que diminuiu.
O óleo diesel e o biodiesel aumentaram a venda em 7%. O gás de cozinha, GLP, também foi mais vendido, com um crescimento de 0,5%.
A alta no comércio de veículos e a melhora da renda da população são alguns motivos desse crescimento.
Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo, ANP.
Equipamentos eletrônicos possuem componentes que podem contaminar o meio ambiente ou prejudicar a saúde das pessoas se descartados de forma errada.
Para evitar o problema, o Ministério do Meio Ambiente abriu edital para implantar no país a logística reversa, que tem por objetivo definir regras para dar destino adequado ao lixo eletrônico, seguindo o exemplo do que já acontece com as lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias.
Na estação Meta Reciclagem, uma organização não governamental em Brasília, são recebidas por ano 35 toneladas de produtos como computadores, impressoras, monitores, televisores, telefones celulares, entre outros equipamentos. De acordo com o coordenador da estação de Meta Reciclagem, Wesley Dias, o que é lixo para o consumidor na estação é processado e se transforma em matéria-prima para a fabricação de outros produtos.
O equipamento é completamente desmontado e aí separado por matéria, ferro, plástico, cobre, alumínio, entre outros que compõem os equipamentos eletrônicos. Após essa separação, essa matéria-prima é destinada à indústria que trabalha específico com aquela matéria.
Wesley Dias explica que há 2 anos a estação de reciclagem pratica o descarte correto, inclusive de materiais pesados, como ferro e chumbo, para evitar a contaminação de pessoas e do meio ambiente.
A gente tem que ter todo um cuidado na hora de armazenar e de transferir esse material para as indústrias que depois passam para fora do Brasil, né? Então o tubo de monitor é um dos problemas que nós temos, o tubo de imagem de TV, porque ele contém metais pesados e é muito frágil. Após a descaracterização, ele se torna um equipamento muito frágil, passível de qualquer momento ele estar quebrado e vazar esses metais, que em pouca quantidade não faz mal, mas se vazar em grande quantidade é um risco tremendo para a saúde, né?
O Ministério do Meio Ambiente ainda não sabe precisar o volume de lixo eletrônico produzido por ano no país. Segundo as Nações Unidas, o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico entre os países emergentes, uma média de 0,5 quilo por pessoa por ano. E para ajudar a definir os procedimentos que serão adotados no Brasil no descarte de eletrônicos, a exemplo do que já acontece com as lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, o Ministério do Meio Ambiente abriu edital para a implantação da logística reversa também para esses equipamentos eletrônicos. De acordo com a gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso, a ideia é dividir a responsabilidade no descarte correto desse tipo de lixo.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos nos trouxe a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O que que significa isso? Que dentro de uma cadeia de atribuições, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o consumidor e o serviço de limpeza urbana no que couber são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos.
O edital de chamamento de propostas para a destinação correta do lixo eletrônico foi publicado no dia 13 de fevereiro deste ano e os órgãos estaduais terão 120 dias para enviarem sugestões. Mais informações sobre o edital na internet no endereço www.sinir.gov.br/editais. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil!
Entre janeiro e fevereiro deste ano, fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram 28 trabalhadores que viviam em condições parecidas com as de escravos em fazendas do Mato Grosso.
As fazendas estão nos municípios de Bela Vista e Porto Murtinho.
E como é uma região de fronteira, Luciano, 12 trabalhadores eram cidadãos paraguaios.
Em Porto Murtinho, por exemplo, Kátia, o grupo tinha que beber água coletada de um banhado, uma grande poça d'água.
O Ministério do Trabalho retirou os trabalhadores do local e emitiu carteira de trabalho para todos eles.
Com isso, agora eles passam a ter direito a um salário mínimo mensal do seguro-desemprego.
Os fazendeiros vão ter que pagar R$ 66 mil aos resgatados de imediato. E além disso, eles receberam de infração que podem gerar multas.
A presidenta Dilma Rousseff enviou hoje uma mensagem de respeito à decisão de renúncia do Papa Bento XVI.
No texto, Dilma lembra o gesto de apreço com que o Brasil foi lembrado pelo Papa nesses últimos anos.
Para a presidenta, são marcos históricos no relacionamento entre a Santa Sé e o Brasil, a escolha de Aparecida do Norte para sediar a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em 2007 e a canonização do primeiro santo brasileiro, Dom Antônio Galvão de França.
A presidenta destacou ainda a decisão de realizar a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro em julho deste ano.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 4 mil médicos foram selecionados para trabalhar em regiões pobres do país.
Lançada a campanha para prevenir hanseníase e verminose.
Cerca de 1 milhão de contribuintes já baixaram o programa do Imposto de Renda, que a partir de amanhã pode ser entregue.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.